Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. O nosso destaque agora é o FETAB, aquela contribuição cobrada pelo governo do Mato Grosso, que nos últimos dias gerou bastante polêmica entre os produtores rurais daquele estado, principalmente porque o governo queria retomar aí a cobrança do FETAB, mas unindo FETAB 1 e FETAB 2, numa só contribuição. FETAB 2 já tinha sido paralisada a cobrança no final do ano passado, quando vencia o prazo de cobrança desse FETAB. Ontem surgiu a informação de que os deputados estaduais lá do Mato Grosso aprovaram por unanimidade o novo FETAB. Vamos entender que FETAB é esse. Se é o FETAB que o governo mato-grossense propôs inicialmente, ou se teve alguma conversa e modificação em relação à cobrança. Para nos ajudar a entender o que está sendo cobrado e que de fato está valendo a partir de agora, a gente convidou o Marcos da Rosa, vice-presidente da FAMATA, Federação de Agricultura lá do Mato Grosso. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, Marcos, essa aprovação por unanimidade do FETAB, o que que foi aprovado de fato, hein? Seja bem-vindo.
Olá, Alex, e olá a todos os amigos e amigas que nos acompanham no Notícias Agrícolas. Alex, acho que antes de te responder essa pergunta, a gente tem que fazer um pequeno histórico e rápido sobre essa questão dessa contribuição a mais FETAB que tem no estado do Mato Grosso. Nós contribuímos com esse FETAB desde o ano 2000, quem criou foi o governo Dante de Oliveira. Esse FETAB 1, que nós chamamos, ele passou pelo governo Blairo Maggi e passou pelo governo Silval Barbosa. Quando entrou o governo Pedro Taques, ele, com problemas no caixa, nos apertou, falou que ia fazer audiências públicas para ver se o produtor aceitava o FETAB 2, que na prática era a dobra do FETAB. Então, contra a vontade do produtor do Mato Grosso e numa luta sempre contra, o governo deu um canetaço, fez um decreto, dobrou o FETAB, que na lei da dobra, ela, como você falou, terminou no final do ano e não foi reeditado. Assim que se elegeu o governo Mauro Mendes no primeiro turno, com cinco, seis candidatos ao governo do estado do Mato Grosso, dentre eles o próprio governo Pedro Taques, o senador Wellington Fagundes, Mauro Mendes foi eleito com 61% dos votos da população do eleitor mato-grossense. A partir do momento dessa eleição, houve um grande ataque por parte dos aliados desse governo eleito. Portanto, é importante enfatizar que foi mais de 60% dos votos do eleitor mato-grossense querendo uma mudança no estado do Mato Grosso, uma mudança de qualidade, uma mudança de crescimento, uma mudança de aplicação do recurso público que deixasse de ser desviado, que há muitas pessoas presas que desviaram os recursos do Mato Grosso, inclusive do FETAB. Houve, então, esses aliados desse governo, os partidos aliados desse governo, uma grande pressão dizendo que o agronegócio, que aí além da agricultura e da pecuária, deveria ser traçado porque não contribuímos com o Estado, e veio, na verdade, um grande engodo, uma grande mentira essa conversa, porque contribuímos, Alex, nós contribuímos, a agropecuária mato-grossense contribui direta e indiretamente com mais de 51% do ICMS do estado do Mato Grosso, além de deixarmos fora do estado, por a indústria não conseguir entrar aqui para dentro para fabricar os utensílios que necessitamos, os insumos que necessitamos, deixamos 1 bilhão fora do estado. Então, a atividade agropecuária contribui sim e a qualidade das cidades, onde você tem agricultura somada à pecuária, nós temos os índices de desenvolvimento humanos acima de 8, um nível, na escala de 10, um nível muito bom, dizendo, portanto, que a agropecuária traz renda, sim, para a população do Mato Grosso, traz contribuições significantes, portanto, para o caixa do governo. Então, vieram com essa pressão, chegaram a fazer outdoors em Cuiabá, dizendo que tem que taxar a agropecuária mato-grossense. E o governo, mesmo antes de assumir no dia 1º de janeiro, e mesmo depois que assumiu, não entrou em contato ou não atendeu o telefone de nenhum dos presidentes das associações das quais nós temos no estado do Mato Grosso. Temos que nos estender para que a pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, Alex, entenda perfeitamente como é que funciona o processo no Mato Grosso. No Mato Grosso, nós temos um fórum das entidades que se reúnem mensalmente. Temos aqui a Associação dos Produtores de Soja, os produtores de algodão, os produtores suínos, os produtores de semente, os produtores de bovinos, todos têm uma associação. E todas essas associações fazem parte do Fórum Agro Mato Grosso, que é presidido pelo presidente da FAMATO por eleição dos membros. Inclusive, ele foi reeleito no final do ano como presidente do fórum. Então, na segunda semana de janeiro, o governo surpreendeu o Fórum Mato Grosso, todas as entidades, com um projeto de reedição do FETAB, inclusive unindo o FETAB 1 e o FETAB 2 eternamente para o estado do Mato Grosso, com uma contribuição muito alta. A partir desse momento, isso foi na segunda, na terça-feira, o Fórum Agro, portanto, todas as entidades chamaram o governo para uma reunião e o governo expôs que na quinta-feira iria mandar esse projeto para a Assembleia Legislativa do Estado. E a Assembleia está em funcionamento, Alex, do Estado do Mato Grosso, porque o orçamento para o ano de 2019 não foi votado até o final do ano. Então, não houve recesso. Portanto, os deputados que estão votando são aqueles eleitos ainda 4 anos atrás. Os novos só assumem dia 1º de fevereiro. Então, de posse desse projeto, ele nessa reunião de terça falou que na quinta iria mandar para a Assembleia para votar, e nós aí naquele momento já sabemos que a maioria votaria a favor do projeto do governo, um projeto muito agressivo ao bolso do produtor rural do estado do Mato Grosso.
Eu cheguei inclusive a conversar com o Normando nesse meio tempo aí, né, entre a aprovação do projeto na Assembleia, e o Normando disse que o fórum estaria apresentando um projeto alternativo para o governador. Isso foi apresentado, Marcos? Isso
Sim,
aconteceu?
então, diante do exposto, tudo que eu coloquei até agora, foi pedido um prazo para que o governador Mauro Mendes levasse esse projeto de lei na sexta-feira para a Assembleia Legislativa e não na quinta. E ele acabou levando na quinta, porque aí as entidades todas que fazem parte do fórum, cada uma na sua área específica, iria fazer uma contraproposta em cima daquilo que estava sendo um absurdo. Quer dizer, Alex, eu comparo isso. Você tem uma questão judicial. Eu e você temos uma questão judicial. Nós dois brigamos, eu fui lá, quebrei o para-brisa do teu carro. Aí o juiz nos chama para uma audiência.
Conciliação, né?
É uma audiência, seja lá qual for. Aí eu resolvi que eu não vou na audiência, só foi você na audiência. Quer dizer, se eu não aparecer nas audiências, eu não tenho como me defender, mostrar meu ponto de vista e você acabando você julgado à revelia, porque eu não apareci para me explicar, né? Se eu aparecesse para me explicar, talvez havia um meio termo comigo e contigo e nós resolveríamos numa outra situação, e às vezes eu vou ser condenado porque não apareci, vou ser julgado à revelia. É a mesma coisa nesse projeto de lei do governador do estado do Mato Grosso que ele mandou para a Assembleia. Nós só tínhamos uma opção. Não é que nós, não que o fórum e que as entidades quisessem negociar com o governo. Ele iria fazer, e nós tínhamos a informação de que a Assembleia aprovaria unanimemente o projeto da maneira que estava, e foi uma maneira de minimizar o problema. Isso aqui está muito ruim, eu vou tornar um pouquinho menos ruim. Então, essa era o sentido da proposta das entidades, e aí as entidades falaram assim, todas elas: não, vamos, já que não tem jeito, vamos continuar contribuindo com os mesmos valores que se contribuiu ano passado. Não unifica o FETAB, faz essa dobra, fica FETAB 1 e FETAB 2, mas com tempo determinado para acabar. Além de que o projeto Recolhendo do Produtor Rural, que é o que toda a população precisa da infraestrutura, mas o produtor rural, a infraestrutura ruim, Alex, ela influencia diretamente no alto custo de produção. Então, além de que, então esse projeto de FETAB unificado só traria para a infraestrutura do Estado 35% do valor recolhido de 1,5 bilhão, mais ou menos, para o produtor do Mato Grosso.
Ô Marcos, então, continuou a mesma cobrança do ano passado, mas eu me lembro que o projeto proposto pelo governador ampliava a cobrança para outras cadeias, como milho, se eu não me engano, cana-de-açúcar, boi em pé, enfim, algumas outras cadeias. Conseguiram mudar, reverter essa situação ou esses setores vão ser taxados nesse projeto a partir de agora?
Como eu estava dizendo, no caso da soja, o FETAB iria para 2,10, mais ou menos, e o que a gente vinha pagando com a dobra era R$ 1,61 por saco, 2,10 por saco. O que a gente vinha pagando até o final do ano passado é R$ 1,61. Da maneira como ficou, como foi votado ontem, em torno de 21, alguma coisa da unidade fiscal do Estado, o FETAB da soja vai passar a ser a R$ 1,67 por saco. Na pecuária, também o valor ficou mais ou menos parecido com a dobra do ano passado, todo mundo com incremento. Então, você tem uma ideia, Alex? Quando a gente vai emitir um boleto para tirar o GTA, para abater o gado no frigorífico, nós pagamos R$ 5 por emitir um boleto pela internet com a folha minha. Entendeu? Tudo isso está dentro desse processo. Então, ficou na aprovação ontem à noite pela Assembleia uma taxa de 6% da unidade fiscal do Estado sobre o milho, que isso representa mais ou menos 50 centavos por saco de todo o milho que sai para fora do estado do Mato Grosso.
O milho não era cobrado.
E o milho que sai para fora... Oi?
O milho não era cobrado no anterior, né?
Não, o milho dá prejuízo para o produtor do estado do Mato Grosso. E outra, 70% dos 30 milhões de toneladas produzidas no estado do Mato Grosso vai para fora do Mato Grosso, não fica aqui dentro. Nós não temos como absorver o milho que nós produzimos, Alex. E no caso do algodão, a taxação aí sim foi muito para cima, absurda. Uma situação muito chata para o produtor do estado do Mato Grosso hoje, até muito chato para mim estar comentando sobre isso, porque a nossa renda, eu estou vindo da fazenda, o sol está aí, perdas por sol, nós temos grandes perdas de ter vendido no mercado futuro em função do tabelamento de frete, achatou os preços da soja para o produtor. Agora nós acordamos aí pagando a conta do estado do Mato Grosso e ainda o pior de tudo, Alex, não sabemos de que forma que vai ser usado todo o orçamento do estado do Mato Grosso, aonde que são os cortes, aonde que está a qualidade de gastos, quem que vai ser mandado embora, como que vai ser a eficiência na saúde. Quer dizer, nós, no mínimo, agora temos que exigir e conferir a qualidade dos gastos dos estados, ver se o governo vai gastar de maneira... Não estou falando de roubo de nada, só estou apenas falando...
De gestão, né?
Da gestão, da uma aplicação rígida que realmente traga retorno para o Estado, já que agiram conosco dessa maneira, e eu falo, agiram covardemente, porque o governo do Estado e a Assembleia Legislativa têm a caneta na mão, independente da nossa vontade, de espernear, de pular, de ficar bravo, de qualquer coisa, Alex.
Então, Marcos, só para entender, foi uma tentativa, então, de minimizar o que estava muito ruim, é isso?
O mais ruim tornar menos ruim, é essa a definição realmente. Ou você tentava fazer alguma coisa como o Fórum MT reunido, ou ficava quieto, seria votado a revelia, né? Porque o produtor não interferiu de maneira nenhuma no processo. Então, na verdade, não é uma negociação. O Fórum Mato Grosso, para você ter uma ideia... As entidades estavam de férias coletivas Os presidentes, todos eles, da ProSoja, da AMPA, da Crismate, da Crimate, a Prosmate, Famato, todos eles tiveram que ir para Cuiabá sem as suas equipes de trabalho estar ainda na ativa. Se reuniram pelo menos do dia 3, dia 4 de janeiro até agora, 8 vezes. Eu mesmo, segunda-feira passada, eu estava lá junto com eles na Assembleia Legislativa, ajudando e demonstrando essa situação lá em Cuiabá, Alex.
Então tá, então o que foi aprovado ontem é a continuidade do FETAB 1 com um ligeiro aumento aí em relação ao ano passado, a continuidade do FETAB 2 que tinha expirado no final do ano passado. Até quando, Marcos, está valendo esse FETAB 2?
O FETAB 2, ou 2, né? O 1
Isso,
eterno, o
sim.
2 por 4
Ah, é? Por mais 4 anos, então.
anos.
Então.
Ah, não, desculpa, até 2024, é mais que 4 anos, nós estamos em 19, né?
19? 5 anos aí. 5 anos de cobrança.
É.
E a inclusão do milho nessa cobrança, que até o ano passado não era cobrado.
E a inclusão de 0,04 centavos por cada quilo de carne no frigorífico que vai ser cobrado diretamente do pecuarista, na verdade, né? O frigorífico só transfere a conta.
Rapaz, que coisa, hein? Bom, mas
Ah,
enfim.
e outra, nós tínhamos aqui uma saída interessante, principalmente aqui no leste do Mato Grosso, onde a gente vive e tem propriedade e trabalha com pecuária também, nós falamos com integração lavoura-pecuária, é o gado em pé, que sai para fora do estado, não tem FETAB. Agora, nessa nova lei, o gado em pé tem FETAB. Então, vai ter um represamento de gado e, certamente, de novo, o que nós já vivemos, já conversei contigo várias vezes sobre isso, um represamento de gado aqui no leste do Mato Grosso, talvez nos outros regiões também, mas aqui a divisa com Rondônia lá são duas regiões muito complicada, que são regiões grandes e tem poucas indústrias frigoríficas, e nós dependemos dessa exportação para fora do estado, para São Paulo, para Goiás, para onde for, Alex.
Ô, Marcos, só para a gente encerrar, você mesmo colocou aí que dos males o menor, ainda bem que foi aprovado isso, porque se não fosse aprovado dessa forma, seria o projeto original do governo, que daí sim seria uma pancada maior na cabeça do produtor. Mas quais as consequências?
Eternizaria o FETAB 1 e 2, o projeto dele.
Pois é. Agora, quais as consequências para a produção aí do Mato Grosso, Marcos.
Catástrofe, catástrofe. Talvez esse valor aí de FETAB ele seja maior que a renda do produtor, que está muito limitado em função do alto custo de produção, em função do tabelamento de frete. Em função do sol, aqui está um sol. Hoje é 25 de janeiro, Alex. Aqui está um sol de praia. Eu
É, né?
acabei de vir buscar umas peças aqui da fazenda. É um sol que tu tem que pensar em ter coragem de trabalhar no sol, que o nosso serviço, olha a pele morena do dia. Você tem que ter coragem para ir trabalhar no sol. Isso vai estar prejudicando a produtividade, não só o sol, claro, que chove de vez em quando, mas há micro-regiões que não está chovendo. Tem propriedades aí colhendo 30 sacos por hectare. O custo de produção é acima de 50, com investimento dá 60, e para quem tem arrendamento, se inclui o arrendamento, chega lá 68, 70 sacos por hectare.
Então, se
É
não
uma
tem renda,
catástrofe.
se não
Oi?
tem renda, se compromete a renda, o produtor investe menos, investindo menos a produção pode diminuir, consequentemente pode ser um tiro no pé na arrecadação também, ué.
Vai arrecadar menos. Tu acha que o produtor, esse ano, o produtor já fez os compromissos dele, vai ter que plantar o milho de qualquer maneira. Agora, na próxima safrinha, tu acha que o produtor vai plantar milho no Mato Grosso?
É, né?
Vai repensar até o tamanho da área dele de soja. E outra, Alex, a única maneira de mostrar o erro do governo é cortar o financiamento dele. Se o financiamento dele é contribuição de produtor rural, nós temos que diminuir. É a única maneira, não adianta nós trancar a estrada, trancar Cuiabá, ficar bravo, pular para cima. A única resposta do produtor é essa: parar os investimentos, não comprar mais máquina, as lojas aqui de Canarana, eu agora mesmo eu estava ali pegando umas peças, o movimento naturalmente já caiu 40%. O cara está remendando de solda alguma coisa para não comprar peça nova, porque as peças subiram demais também. Isso demonstra a falta de renda, Alex. É uma catástrofe para a cidade do estado do Mato Grosso. É um tiro no pé, como você acabou de falar.
É. Bom, é isso, meu caro. Muito obrigado pelas explicações. Gerou muita dúvida e muita reclamação de produtores aqui, principalmente para a gente no site, né? Como que deixam aprovar um projeto desse? Por que que o produtor não brigou? Por que que os nossos representantes não protestaram? Enfim, agora ficou claro como é que foi todo esse processo. Seria um processo de atropelamento se caso não tivesse a interferência das entidades aí, como você bem colocou, e da forma que foi aprovado, foi o menos prejudicial para o setor nesse momento, certo?
Ó, Alex, dos 24 deputados da Assembleia Legislativa, 22 votariam sem ler o projeto de lei do governador.
É, né?
Por quê? Sem arrecadação não se distribui dinheiro para o legislativo, para o judiciário. É um jogo de interesses nas costas de quem trabalha, como sempre foi feito nesse país.
É, está certo. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Volto sempre, Marcos.
Obrigado, um grande abraço a todos e desculpe aí a emoção de ter a sensação de um assalto sem arma nenhuma.
É
Sem nenhuma
isso
arma, Alex.
mesmo. É isso mesmo. Você
Muito, muito
traduziu
obrigado,
bem o
grande
que está
abração.
acontecendo. Obrigado, Marcos. Um abraço.
Um abraço.
Tá, então, Marcos da Rosa, vice-presidente da FAMATO, esclarecendo, portanto, o projeto que foi votado ontem na Assembleia por unanimidade, restabelecendo, portanto, a cobrança do FETAB. Em vez de se criar um grande projeto, um grande FETAB, que sem prazo de validade, o que eles conseguiram foi fazer com que o FETAB 2 continuasse sendo cobrado com um novo prazo para encerramento em 2024, ampliando aí a cobrança para outras cadeias produtivas como da carne, de gado, né, gado em pé, o milho também acabou sendo tributado nessa nova fase, mas como o Marcos explicou, se não fosse dessa forma, o produtor mato-grossense teria que arcar com uma despesa muito maior que era o que considerava o projeto inicial aí, do governador lá do Mato Grosso. Está explicado então o que que aconteceu, o que que foi votado de fato lá, no Mato Grosso? Qualquer dúvida, você que participa com a gente ainda tem dúvidas sobre o que aconteceu e o que pode acontecer em relação a esse aumento da cobrança aí, envie a sua participação para a gente no Fala Produtor e a gente vai repassando e repercutindo aí essas informações à medida do possível. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais informações. Continue com a gente.